Muito bem, 8 horas e 41, temperatura 16 graus. Estamos iniciando o programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, nesta manhã de sábado, dia 18 de abril de 2026. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, pessoas que têm nas mais diversas áreas, né? Profissionais liberais, na educação, na cultura, no esporte, na saúde, líderes comunitários, na política, na religião, enfim, pessoas que têm trabalhos, né? Que desenvolvem trabalhos em vários setores. A gente conheceu um pouco da história dessas pessoas, porque pode, e a gente sabe muito bem disso, que às vezes o que a pessoa é, ela se transforma num case, né, para muitos. E por isso é importante a gente trazer aqui essas pessoas para contar um pouco a sua história profissional e também a história pessoal. O pessoal, a gente sempre diz para a pessoa que ela fala o que ela quiser, né? Porque a gente, às vezes, tem coisas que a gente não gosta de falar. Então, a pessoa é livre para, quando a gente faz a pergunta, dizer não gostaria de falar sobre isso ou, né, ou dizer falo. Então, à vontade, tá? Hoje nós estamos convidando aqui a Gisele. Gisele, eu andei vendo o currículo dela aqui, muito interessante. Gestora empresarial, Gisele Sandri. E tem uma série de atividades e formação aqui que ela vai contar para nós essa história depois, quando ela começar a falar. Gisele, bom dia, um prazer tê-la aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, José, é um prazer estar aqui na rádio pela primeira vez. Já é um lugar abençoado onde a rádio fica, né? Eu sempre gostei muito do Santuário de Caravaggio e me sinto honrada de estar aqui hoje.
Muito bem. Quem é a Gisele? Gisele, onde que começou, tudo começou, o projeto Gisele Sandri?
Então, dá um livro, a história, né? Eu acho que a vida de todos nós dá para escrever um livro, né? Todos passamos por dificuldades na vida, por aprendizados, enfim. A Gisele, com 16 anos, ou até antes disso, pensava em ser veterinária. Uhum. Né? Quando eu resolvi pensar o que eu faria da minha vida profissional, eu queria ser veterinária. E as coisas, elas foram acontecendo na minha vida e isso não acontecia, porque não tinha veterinário em Caxias do Sul. Uhum. Meus pais não tinham essa consciência de estudar fora, morar fora. Sim. Isso não era uma coisa na minha época, nos meus 18 anos, que era algo que era para qualquer pessoa. Sim. Vamos dizer assim. Era pessoas de mais, com uma renda melhor. Uhum. Vamos dizer assim. Então, aquele sonho, ele foi se abafando, né? Enquanto isso, eu disse, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada esperando a veterinária vir para Caxias, porque esse... Sim. Era o meu objetivo, né? Eu disse, não, eu vou fazer administração. Então, comecei a trabalhar, com 12 anos eu já trabalhava de secretária de uma advogada, enfim, aí fiz outros trabalhos também no setor administrativo. E eu decidi ir para a faculdade de administração até chegar a veterinária em Caxias do Sul. Esse era o meu objetivo, na UCS, isso. Então, eu trabalhava já numa empresa de uma indústria de tintas, já tinha um cargo de gestão nessa empresa. Uhum. E a pessoa, o proprietário da empresa, disse, olha, preciso, para te manter nesse cargo de gestão, preciso que tu curse algo relacionado à gestão de empresas. E eu disse, não, vou fazer administração. Sim. Mas sempre pensando, quando chegar a veterinária em Caxias do Sul, eu vou trocar para veterinário, porque esse... Sim. Era o meu sonho. Enfim, a vida foi seguindo, a veterinária acabou chegando em Caxias do Sul próximo ao dia da minha formatura em... Sim. Administração. E eu olhei e disse, bah, mas agora que eu recém terminei a faculdade, né? E esse sonho ficou na minha cabeça. Sim. Mesmo depois de formada, atuando. Eu desde muito cedo atuo em gestão. Uhum. Dentro das empresas, desde os meus 24 anos.
Essa empresa de tintas, pode dizer o nome, porque faz parte da história.
Sim, é a Gama Cor Tintas.
Gama Cor Tintas.
É uma empresa de Caxias do Sul, fabricante de tintas, um produto sensacional e... Uhum. A empresa em si é sensacional também. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi e todas as possibilidades que eu tive dentro da empresa, né? O crescimento... Uhum. Tive um crescimento bem, bem acentuado dentro dessa empresa. E então, quando a veterinária chegou, eu disse, meu Deus, agora, né? Agora não. né? Deixei esse assuntinho de lado e conduzi toda a minha vida profissional em cima da gestão empresarial. E eu sempre digo, quando tu desvia do teu caminho, o teu caminho acaba te achando. E foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, eu gostava muito de animais desde pequena. Mas é muito diferente, depois eu fui entender que é muito diferente tu gostar de animais e tu querer trabalhar como veterinário.
Claro.
São coisas totalmente distintas. E eu acredito que há uns 5 anos atrás, se não me falha a memória, eu disse, não, mas eu não vou morrer com isso. Eu não vou morrer achando que eu queria ser veterinária e não fazer nada. Ingressei no curso de veterinária na pandemia. Chegando lá, que eu entendi que gostar de animais é uma coisa e trabalhar com animais é outra. Cursei, fiz o meu primeiro semestre de veterinária. Não vou dizer que eu não gostei do curso. Sim. Eu acho o curso bem interessante, mas não me identifiquei.
Sim.
E o que eu trago dessa história, que envolve um pouco de vida pessoal, um pouco de trabalho também, é que a gente não pode morrer com um sonho. A gente precisa pelo menos tentar. E eu fiz isso, mesmo... Eu não deixei aquilo morrer na minha cabeça, né? De querer, desde muito cedo, querer ser veterinário e não ter tentado. Eu tentei, eu fui lá, eu olhei, fiz o curso, fiz um semestre e disse, não é para mim. Uhum. Realmente, o meu caminho era gestão empresarial e gestão de pessoas. Uhum. E é isso que hoje eu me encontro, eu trabalho... A minha vida inteira eu trabalho nisso... E hoje sou mentora de empresários, de pessoas que querem progredir na vida, faço gestão empresarial, estou fazendo gestão até fora do país. Uhum. Então, hoje eu vejo que esse caminho que me escolheu, porque não fui eu que escolhi esse caminho, foi uma alternativa até vir o meu sonho, que esse caminho que realmente eu digo que foi Deus, né? Que colocou vezes... na minha vida.
Desculpa. É que às vezes o caminho da gente ele vai depender muito de, às vezes, de outras pessoas, né? O teu patrão ali que te deu uma luz, né?
Com certeza. Me deu
agora,
uma oportunidade muito grande.
Gisele, eu gosto também de trazer aqui lá no comecinho também, sabe? Primeiros passos. Os primeiros momentos da vida da Gisele, você nasceu aonde?
Eu nasci em Caxias do
Caxias.
Sul. Caxias do Sul, meus pais também, o meu pai é de Flores da Cunha, né?
Teu pai é Sandri.
Sandri, meu pai é Sandri, de Flores da Cunha. Minha mãe, ela nasceu em Cambará.
Cambará.
Isso, mas ambos moraram, vieram fazer a sua vida em Caxias do Sul. E eu venho de uma família muito... empreendedora.
Sim.
Né? O meu pai, desde muito cedo, começou a trabalhar na Lavralle. Ele construiu, eu sempre digo, ele construiu um império do nada. Uhum. Né? Meu pai não sabia praticamente ler e escrever muito bem. Minha mãe tinha que ir junto com ele tirar os pedidos de trator quando ele vendia para poder escrever no talão, fazer o pedido para ele. E ele construiu um império. Né? Uhum. Então, ele foi uma pessoa que sempre me motivou através do que eu vi ele construir na vida, a ir para frente, né? A não ter medo das coisas. E a minha mãe não foi diferente. A minha mãe também, desde muito cedo, teve o negócio dela de massoterapia, ficou muito tempo nesse ramo, construiu a vida dela, ambos construíram a vida dessa forma, empreendendo, né? Então eu aprendi muito com eles.
Tua mãe é de que família?
Minha mãe é de Grande.
De Grande.
De Grande.
Lá de
dos móveis de Grandes, de Flores da Cunha também, são parentes.
Então, certamente se encontraram aqui, ela veio de lá para cá e teu pai tá lá aqui, tá,
Flores
da Cunha. Tá, e você nasceu então em Caxias do Sul?
Eu nasci em Caxias
do Sul.
Morou
onde em Caxias? Tua infância, como é que
foi? No bairro São José.
São José.
Ah, a minha infância, eu digo, hoje não existe mais, né? A minha infância foi. Eu ficava entre a minha casa e a minha avó em Flores da Cunha. Eu sempre amei. Colônia, não
no
é
interior,
nem
tua avó do interior.
No interior, Alfredo Chaves, travessão Alfredo Chaves, minha avó morava, né?
Sim.
Já falecida. E então eu vivia entre a minha casa e a minha avó. E eu digo que eu tive uma infância muito privilegiada, porque eu estudava de segunda a sexta, no sábado, ou ainda na sexta de noite, eu pedia pro meu pai levar pra nona e vamos pra avó, né?
Sim.
E aí era ajudar nas tarefas da casa da avó, ir para a roça carpir com ela, juntar ovo, brincar com meus primos que ficavam jogando pedrinha nos galos dela, aquelas estilingue.
Sim.
Então, e em casa também, a gente saía de noite, né, para ir brincar, 10 Sim. horas da noite, né, a gente saía na rua para ir brincar de se esconder. Às vezes, quando era férias, a mãe deixava até um pouquinho mais tarde, senão entrava um pouquinho mais cedo, mas era um mundo tranquilo, era um mundo seguro, era muito diferente do que Sim. hoje. Não tinha celular, a gente tinha brincadeiras de criança, era brincar de se pegar, era brincar de amarelinha. Então, assim, hoje eu gostaria muito, se eu pudesse, que as crianças ainda brincassem disso, Sim. tivessem uma infância da forma como eu tive. Porque é construtivo, é pra tua vida. Tu aprende muito quando tu tem uma infância, assim, Sim. livre de eletrônicos. Porque era o que acontecia na minha época. Eu via TV de manhã, o show da Xuxa, e de tarde ia pra escola. Sim. E essa era a vida. E eu, assim, eu sou muito grata pela infância que eu tive.
Mas podia brincar na rua, né?
Ah,
claro que
o
perigo
podia.
Tinha um pouco, mas menos do que agora.
Mas eu
né?
vou te dizer, na minha época não tinha. Não tinha, porque eu lembro muito bem que a gente ia brincar na rua e não ficava nenhum adulto junto.
Sim.
Não ficava. As mães sabiam, liberavam pra gente brincar. Era ali naquela rua.
Sim.
A gente não saía muito mais do que a nossa quadra. Na verdade, nem saía da quadra. E não ficava nenhum adulto junto. E é quando chegava mais ou menos o horário, né, de a gente entrar. Na sexta, a gente ficava um pouquinho mais. Durante a semana, às vezes, não dava, porque tinha tema, Sim. enfim. Mas a mãe chamava, entrava, acabou.
Que rua era ali?
É a Rua Evaristo de Antoni.
Ah, sim. É a rua mais conhecida do bairro, né? Tem até o colégio ali. Né?
Tem o colégio Evaristo de Antoni. Na outra ponta já chega lá nos pavilhões da Festa da Uva.
Claro.
Mas era muito, muito.
Mas você, quantos irmãos você tinha?
Tem. Eu tenho só uma irmã.
Só uma irmã?
Uma
só
irmã
duas,
mais velha.
Duas meninas.
Duas meninas.
E indo lá pra tua nona, lá em Travessão Chaves, né?
Travessão
Alfredo Chaves. Indo pra lá, lidando lá com a enxada, com as galinhas, com as coisas, com a nona. Nunca tu pensou em ser uma agricultora?
Nunca.
Nunca te passou pela cabeça?
Nunca passou pela minha cabeça. Você sabe que o meu pai tinha uma revenda de máquinas agrícolas em Flores da Cunha, junto com o irmão dele. E eu não sei, eu não me via naquilo. Não, nunca tinha parado para pensar, né? Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu teria parado para pensar assim, naquela época. Porque eu acho que os nossos pais, eles constroem uma vida, Sim. normalmente não é pensando neles. Eles constroem uma vida, constroem um negócio, constroem recursos, casa, enfim, bens pensando nos filhos.
Nos filhos.
E a gente não dá valor para isso. Né?
A gente não percebe isso.
A gente não percebe, eu acho que nem faz por mal. Mas o quanto antes a gente puder olhar para isso, e hoje talvez a minha história venha para que adolescentes e novos adultos,
Sim.
recém-adultos, olhem para isso, porque eles construíram com muito carinho.
Claro.
E eu não acho que tu tem que fazer alguma coisa que tu não goste. Se realmente tu não gosta do que o teu pai, do negócio que o teu pai Sim. tem, ou da profissão que o teu pai tem, não tem por que seguir. Mas muitas vezes a gente nem tenta, né? E aquela época eu não parei para pensar nisso. Hoje eu tenho certeza que se eu pudesse voltar no tempo, eu assumiria o negócio do meu pai. Com certeza.
Ah, sim, sim. É, porque hoje você tem uma visão diferente, né?
Muito diferente.
Empreendedora e tal. Naquela
não só
época,
empreendedora, eu acho de vida também.
Vida,
a gente aprende,
vida,
né?
Claro.
A gente aprende isso porque... Mas, felizmente ou infelizmente, eu não sei dizer, a gente precisa ter uma certa idade para ter essa consciência, né? Se a gente pudesse ter essa consciência antes, com 30, 25, 30 anos, seria perfeito.
É, mas é só quando começa a viver aquelas experiências, por exemplo... Pai e mãe. Você só vai saber o que quer ser pai, vai saber o que quer ser filho quando você entra nesse mundo de ser pai e mãe, né?
Uhum.
Aí tu vai saber o que quer ser um filho, porque a gente vai levando. Depois, quando o cara é pai, o cara... Bah, olha que quanta coisa eu fiz lá atrás pro meu pai e pra minha mãe que não devia ter feito, né? Mas muito bem, mas é a vida assim, por isso que a gente traz aqui convidados para falar exatamente dessas coisas, né, da vida, né? E nós vamos rodar aqui a música que foi sugerida aqui. Depois teu esposo vai falar, vamos falar dele também. Fica tranquilo, depois vamos falar de ti também, né? Vamos rodar então a música. Por que essa música aqui? Vocês se uniram para pedir ela?
Essa música, ela tem um significado. Eu acho que nesse momento da vida que a gente está, ela tem um significado de conquistas, uhum. de luta, de chegar lá onde a gente quer. A gente não chegou ainda onde uhum. a gente quer, mas a gente sabe que a gente está muito próximo.
Muito bem. Então vamos lá, é Believer, né?
Believer.
Believer, Believer é francesa. Moinho Buriti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Festival de Carnes Vantajão é neste sábado. Costela suína Resende apenas R$16,97 o quilo. Coxão de fora resfriado R$34,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango com dorso R$5,79 o quilo. Carne moída de segunda Tudibon 500 gramas R$9,90. Isso mesmo, carne moída só R$9,90. Suas compras em até 3 vezes sem juros no cartão Vantajão.
Preço baixo é Vantajão.
Quer interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio? Salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Muito bem, estamos de volta, agora 9:01, falando hoje com Gisele Sandri. Bem, Gisele, o tempo é teu, por isso que eu acelero, né? Para dar a palavra para ti, você que está contando a história. Bem, então nós falamos que você nasceu então em Caxias do Sul, teu pai foi da Cunha, tua mãe de Cambará e tal, moraram ali no bairro São José. Quando vocês moravam ali, que tu era menina, jovem, teu pai já estava na Gralha. Como é que foi o começo do teu pai ali?
Ah, o meu pai, ele começou na Gralha, eu acho que eu tinha, eu sei lá se eu era nascida, tá? Sim. Não tenho essa informação. Uhum. Porque eu lembro, quando eu lembro do meu pai, ele já estava na Gralha. Uhum. E o que eu mais gostava de fazer era ir junto com meu pai fazer as demonstrações de trator. Sim. É engraçado, porque uma menina que gostava dessas coisas, mas eu gostava.
Mas você sabe que, pegando bem, você fez parte, isso é interessante, porque você faz parte de uma história, digamos assim, que ajudou a desenvolver o setor agrícola. Porque quem da nossa geração, eu tenho 63 anos, eu sou mais um pouco adiantado que você, mas quem de nós, principalmente quem era agricultor, que eu fui filho de agricultor, sou filho de agricultor, graças a Deus, não se encantava com aquele tratorzinho escrito a Gralha. O sonho de um agricultor, o sonho de um guri é que o pai comprasse um Agrale.
Um quadricem.
É.
Não, era pra mim, eu gostava. Sim. Já minha irmã não era muito do jogo, desse jogo, mas eu gostava muito. E eu lembro que, eu acho que eu tinha menos de 12 anos, eu já dirigia trator.
E não queria ser agricultora.
Pois é, né? Não sei por que não foi pensado nisso, né? Mas era muito engraçado, porque eu ia de caminhão, para ele tinha que acordar de madrugada, né? Uhum. A gente saía 4, 5 horas da manhã, ia para a empresa, carregava o trator, às vezes ele já vinha carregado da Gralha, se não carregava ainda de manhã, e saía fazer as demonstrações por muitos lugares. Cambará, sim, enfim, todo o Rio Grande do Sul, a maioria das vezes. Mas a gente saía fazer as demonstrações. Então o pai descarregava o trator, fazia demonstração. Eu era ainda muito novinha, era tímida, às vezes queria ficar dentro do caminhão. E o pai: vem cá, guria, vamos. Então eu passei por muitos lugares, né, nos interiores do Rio Grande do Sul. E hoje todo mundo diz, às vezes o pessoal me diz assim: vamos pra praia. Eu digo: não, praia não.
Sim.
Hoje eu sou apaixonada por. Pela roça, não é? Sim, campo também, óbvio, sim, mas pela colônia. Tanto é que a gente decidiu morar no interior. Uhum. Foi uma decisão nossa, minha e do Paulo. Nós compramos uma área de terra em Galópolis, no interior de Galópolis.
Pô,
e hoje
paraíso,
a gente,
né,
vive lá e, assim, é o paraíso. É bem isso que tu disse.
Você mora em Galópolis, então?
Nós moramos no interior de Galópolis, em São Brás da Quarta Légua.
Nossa, lá pra cima, lá.
E eu acabei realizando meu sonho. Eu queria tanto ser veterinária, sim, né? Hoje, então, a gente mora numa chácara, a gente tem cavalo, a gente, sim, tem cachorro, a gente tem gato, e não é um de cada, a gente, sim, consegue. Começou com 4 de cada, agora uma já acabou indo, Deus levando. Mas eu acabei realizando meu sonho. Mesmo não sendo veterinária, hoje eu vivo num lugar cheio de bichos, e isso é a maior conquista da minha vida, eu acho que foi essa.
Muito bem. Aí você, depois surgiu o caminhãozinho a Gralha também, né?
Também.
Também o caminhãozinho a Gralha.
O pai sempre teve, sim, a Gralha, sempre
caminhãozinho
teve.
Caminhãozinho a Gralha.
Sempre.
Teve até umas motos, uma época também, né? Umas motos.
Teve. Conheci, assim, sim, como é que era?
Umas motozinhas a Gralha.
Não era XL?
XL.
Não, pera.
Era uma moto Agrale.
Tinha, sim,
Agrale.
Eu lembro.
É que a marca era tão forte que você nem sabia o nome dos veículos. Você chamava de Agrale, né?
Uhum. É isso mesmo. Não, foi muito interessante. O pai sempre teve caminhão, né?
Sim.
Desde que eu me conheço por gente, o pai tinha caminhão e sempre teve Agrale. Sempre.
Bem, aí você então vai crescendo, começa a estudar onde? No Evaristo?
Lá no Evaristo de Antônio. Fiz todo o meu primeiro e segundo grau inteirinhos no Evaristo de Antônio. Um colégio, hoje eu não sei como é que tá, mas na época era sensacional. As melhores notas no, sim, Enem vinham do Colégio São José.
Era uma referência ali, no Evaristo de Antônio. E aí você faz o segundo grau no Evaristo e depois?
E depois eu faço contabilidade
que é o segundo grau, contabilidade.
Eu fiz o segundo grau completo.
É.
Depois eu fui para o Carmo,
uhum,
Colégio do Carmo, fazer a contabilidade.
Ah, foi fazer
a contabilidade. É o técnico, sim, em contabilidade, sim, no Carmo. Depois disso eu fiz gestão empresarial na QI Escola Técnica,
isso,
na época. E depois eu fui para a UX. Depois eu fui para a UX cursar administração de empresa.
Administração de empresa.
Isso, nesse meio tempo também eu fiz auditor interno da ISO 9001, sim, fiz alguns outros cursos de especialização também.
Teu primeiro trabalho foi nessa casa de tintas, nessa
loja
de tintas?
Não, meu primeiro trabalho foi com 12 anos como secretária, office boy de uma advogada no centro de Caxias do Sul.
Doutora
Ivana Secato Macedo.
Ivana Secato.
Foi o meu primeiro trabalho.
E não pensou em ser advogada, porque estava num ambiente, né?
Por isso que eu digo hoje, se eu pudesse levar a minha experiência para a adolescência de hoje, a gente na época não se dá conta.
Sim.
Tu tá lá trabalhando, faz o teu trabalho, tu não olha para as profissões que as,
sim,
pessoas estão exercendo ao teu redor. Então eu fui para ser secretária de advogada, nunca olhei para a questão,
sim,
jurídica. Depois eu fui ser secretária de uma escola de aprendizagem de estética,
uhum,
também nunca olhei para esse lado, sendo que a minha mãe já trabalhava com isso, com estética.
Sim.
Eu ajudava meu pai na empresa dele no final de semana, nunca olhei para a questão da empresa dele de revenda de máquinas agrícolas. Então, por isso que eu digo, a gente já deveria nascer com a consciência de 30 anos, né? Porque com certeza a gente aproveitaria muito mais as oportunidades que a vida nos traz, né?
Sim.
Mas eu nunca olhei para essas coisas, nunca. Porque talvez, sim, pode ser que na minha cabeça a veterinária não saía, né? Da minha,
sim,
cabeça. Pode ser que então eu não olhasse para isso. Mas, e depois disso daí sim, depois dali eu fui para Transportes Mioranza, né? Que é um grupo Mioranza enorme. Tem a Vinícola Monte Reale, a,
isso,
Valdemis, todo esse grupo, e é transportadora também de bebidas. Trabalhei algum tempo lá também, aprendi muito, trabalhei na contabilidade, fiz um pouco de departamento pessoal. Então, essas empresas que, uhum, eu passei, eu aprendi muito e tive muitas oportunidades,
sim,
né? E aí, depois sim, me encaminhei para administração de empresas, né? Eu já estava cursando administração de empresas, já tinha feito técnico em contabilidade, e aí eu resolvi montar o meu negócio.
Uhum.
Porque eu sempre fui uma pessoa complicada de lidar.
Paulo, é isso aí?
Eu não sou muito fácil. Eu acho que hoje eu sou menos pior pela idade, né?
Sim.
Que a gente vai aprendendo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito inconformada. E uma pessoa que, assim, se tu me mandasse fazer alguma coisa e eu não visse sentido naquilo, eu não fazia.
Sim.
Então, eu não era... eu era uma boa funcionária, mas não era muito obediente,
sim,
né? Então, quando a pessoa tem essa característica, ela quer ter as coisas dela, né?
Claro, claro.
E na época, eu comecei a ajudar ali na estética da minha mãe, vendendo roupa. Então, eu comprava roupa em Santa Catarina, vendia ali. Mas eu sempre fui muito tímida para vendas,
uhum,
né? Eu tinha vergonha de oferecer as coisas. Então, foi um tempo ali que eu deixava as roupas ali para a mãe. No fim, quem vendia era a mãe. A minha mãe e meu pai sempre foram exímios vendedores.
Sim.
Eu gostaria de ter nascido com essa veia que eles têm, porque o meu pai vende qualquer coisa que tu der pra ele, a mãe, o tio, uhum, a vaca, ele vende
geladeira
qualquer
no
coisa.
Polo Norte.
Vende, o pai vende.
Uhum.
O pai, a história dele é algo que é... Gente, uma vez ele saiu, cortando aqui a história, eu lembro que uma vez ele saiu de uma concessionária da Ford com duas F-250,
uhum,
sem assinar nada. Levou pra casa.
Sim.
Eu penso hoje, como é que ele fez isso, gente? Como é que, sem assinar nada, o cara me,
sim,
leva duas caminhonetes pra casa?
Sim.
Mas aconteceu. Enfim, então, eu fui seguindo essa trajetória na contabilidade, na gestão de empresas, tive a minha empresa. Eu comecei com a mãe vendendo roupa, depois eu entrei eu fiz uma sociedade com a Ferronato Chocolates, que hoje,
uhum,
até hoje está atuando no mercado. Não deu certo a sociedade, a gente se desentendeu, acabei abrindo mão, deixando para eles continuarem. E aí, depois disso, aconteceu também, a nossa vida não é feita só de coisas boas, né?
Sim,
eu vou dizer,
sim,
que
claro,
sempre tem momentos que não, uhum, não são muito bons, né? Então, a Gisele, até essa época, era uma pessoa extremamente destemida,
uhum,
batia no peito qualquer coisa, dirigia trator, eu já dirigia caminhão, meu,
sim,
pai tinha me ensinado a dirigir caminhão. Então, eu não tinha medo de nada. Não tinha, uhum, medo de nada. Pudesse vir o que viesse na minha frente, eu enfrentava. Até que surgiu a separação dos meus pais. Né? Uhum. Os meus pais, depois de muitos anos de casado, resolveram se separar. N motivos aí no meio, dá uma bíblia, né, a história. E aquilo, eu tinha 20... Acho que quando eles efetivamente se separaram, eu tinha uns 28 anos, mais ou menos. Uhum. A minha... Toda a minha base de força foi construída em cima de uma família.
Sim.
E quando aquela família se rompeu, aquela estrutura se quebrou, eu me perdi totalmente.
Não estava preparada para isso.
Não. E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas tu tinha 28 anos, né?
Me surgiu isso aqui na mente agora.
Mas, gente, tu tinha 28 anos. Gente, mas para mim aquilo foi o caos. Aquilo foi... faltou o chão.
Sim.
A estrutura da família que me sustentava e que me fazia ser a pessoa que eu era, acabou. Simplesmente, quando eles se separaram, foi uma separação traumática, meu pai saiu de casa, ficaram 15 anos brigando para dividir bens e tudo mais, que o problema não era os bens, era realmente que a relação deles não estava bem esclarecida. Eu, depois que isso aconteceu, em 5 anos eu engordei 50 quilos, então eu me tornei obesa, eu cheguei a pesar 117 quilos, eu entrei em depressão. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem quando eu falo, porque realmente 28 anos deveria já ter uma cabeça bem estabelecida para saber, bom, o casamento é deles, tu segue a tua vida, mas para mim não foi assim. Aquilo realmente desestruturou a minha vida inteira. Eu era casada já, me separei também.
Sim.
O motivo da separação foi toda essa confusão na minha cabeça que aconteceu. E aquele momento eu tive que ir para psiquiatra, tive que ir para psicólogo, tive que tomar remédio, senão não ia sair daquele buraco. Minha mãe entrou em depressão, enfim, a confusão estava feita.
Esculhambou
tudo na família, né? E eu, a partir daquele momento, eu entendi que ter dinheiro, que dinheiro era ruim. Porque foi o dinheiro que tinha estragado na minha cabeça, era o dinheiro que tinha estragado minha família.
Sim.
Porque eles estavam brigando para dividir os bens, né? E que ser empreendedor, dono de empresa, era loucura. Porque também, nessa história de separação dos meus pais, o meu pai, ele estava praticamente falido. Aconteceram coisas na vida dele que os negócios começaram a dar errado.
Desfoca, né? Tira o foco.
Então, ali eu entendi que eu comecei a ver a vida de outro jeito e me enfiei num buraco. E aí eu até... muito pouco tempo atrás, eu achava que essa era a vida. Que dinheiro não era para ter muito dinheiro, porque senão ia atrapalhar minha vida. E também não era para ter empresa.
Sim.
Porque senão eu ia acabar acontecendo o que aconteceu com meus pais. Então, nem toda a história, né?
Não, mas você sabe que... E você tá aí de outro jeito hoje.
De outro
jeito.
Quer
dizer, é essa experiência tua que vale ouro para quando eu falo em case, né? Como é que a Gisele deu a volta, sabe? Você, Gisele, tem a receita. Alguém pode dizer, não, mas para ti deu certo, para mim não dá. Não sei. Você deu certo para um, que não pode dar certo para outro?
Se a gente, por isso que é interessante realmente esses programas que nem o teu, gente que faz, porque eu tenho certeza que tem muita gente me ouvindo e se identificando, né? Porque não é porque tu tem 28 anos que tu tem que lidar bem com a situação.
Quando você falou que tinha 28 anos, a primeira coisa que me veio na cabeça, uma 28 anos, a pessoa com 28 anos, ela tira de letra.
Não
é assim,
não.
Não é assim.
Foi extremamente traumático para mim. E depois disso também, depois que eles se separaram, não vou saber exatamente quanto tempo antes, aí eu recebo a notícia que a minha mãe tá com câncer.
Vai.
E aí, passou-se 2 anos, eu recebo a notícia que meu pai tá com câncer. Né? A minha mãe, ela veio a falecer, eu acredito que já faz uns 3 anos.
Uhum.
Meu pai se recuperou bem do câncer. Mas essa história toda, ela deixou muitos rastros, né? Hoje, eu não converso mais com meu pai, em função de várias brigas do passado.
Fica, né?
Em função do que aconteceu depois que a minha mãe faleceu. Foi uma decisão mais dele do que minha. Mas a gente respeita, né? Eu tô aqui quando ele quiser. É algo que também mexe um pouco comigo quando eu falo desse assunto. Mas eu acho que fica, essa história fica para as pessoas darem valor.
Claro.
Para suas vidas, para suas famílias. Saber que nada tem um fim.
Sim.
Que tu sempre, sempre tem algo depois da porta ali na frente, né? Por mais que tu passe por dificuldades, a vida não terminou. Te apega em Deus, porque naquela época que tudo isso aconteceu, uhum, a primeira coisa que eu fiz foi dizer, Deus não existe. Porque se ele existisse, não teria acontecido isso com a minha família. E hoje, eu acho que eu só vivo e superei tudo isso e sou quem eu sou hoje, porque eu voltei a acreditar em Deus. Porque eu entendi que Deus não vai te trazer só coisas boas. Ele te dá as oportunidades, exatamente, ele te dá o caminho. É que nem aquela pintura, é a mão de Deus, eu acho que é isso, o nome da pintura. Ele tá ali com a mão estendida te esperando. Mas tu tem que fazer a forcinha de ir lá e pegar a mão dele. Ele não pode fazer tudo por ti.
É o laço na areia, né? Que você tá ali, a música aquela que diz, né? Revoltado, e aí ele diz justamente... Tu tá andando porque eu estava aqui te levando,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu acho que realmente, se eu não tivesse voltado, sim, a acreditar em Deus, talvez eu não estaria aqui hoje.
E para ver como é interessante, né, Gisele, e ouvintes, vinha tudo mil maravilha, né?
Vinha.
Você estava, né, digamos assim, desabrochou para o mundo de uma forma assim, já 28 anos, já com toda a tua vontade de progredir e tal, a família tudo legal, de repente, um movimento que acontece, acabou, derruba tudo, né? É que a gente não está preparado para as coisas que vêm, né? Nem para o que vem de bom e às vezes nem para o que vem de ruim. Porque às vezes o que vem de bom a gente não sabe, opa, o que aconteceu aqui, né? Se perde. E o que vem de ruim a gente se desespera, né?
Exatamente.
Ruim, não sei se é ruim, sabe?
É uma experiência, né? O que eu vejo dessa minha história? O que que eu posso ver? Hoje eu percebo que eu sou mais forte do que aquilo que eu imaginava que eu era.
Sim.
Eu achava que eu era forte com 28 anos, que qualquer coisa que aparecesse na minha frente eu dava conta, porque eu não tinha medo de nada.
Sim.
Mas o meu ser forte, o meu não ter medo de nada, é porque eu tinha uma base muito bem estruturada. Uhum. E a partir do momento, claro, que aquela base se foi, a Gisele, aquela Gisele não existia mais. Eu tinha, sim, medo de qualquer coisa, de tudo. Então, talvez isso aconteceu na minha vida porque as minhas próximas experiências precisavam que eu tivesse a minha base, sim, que eu criasse a minha, sim, base forte, não que eu dependesse de outras, sim, pessoas para ser minha base, né? Mas se eu pudesse fazer um apelo até para quem, todos, sim, que estão nos ouvindo... Eu concordo que um casamento não deve ser levado adiante se ambas se as partes ambiente, não estão bem. Agora, que o casal pense bem quando eles, sim, têm filhos, né? Sim. A separação é do casal, não é dos filhos.
Sim.
Então, proteger muito bem a questão dos filhos. O pai continua sendo pai, a mãe continua sendo, sim, mãe. Não tem por que haver uma briga entre eles. Não tem por que a mãe ser melhor ou o pai ser melhor. A criança precisa dos dois. Então, eu concordo com a separação, eu acho que realmente, sim, não precisa, não faz nem bem para os filhos quando os pais não estão bem no casamento. Se separem, mas protejam seus filhos, sim, porque eles vão continuar sendo filhos da mãe e filhos do pai, e eles precisam dos dois.
E eles estão no meio e eles perderam a referência, né? E eles estão, se sentem abandonados.
Eu só penso, se eu com 28 anos aconteceu isso, o que que passa, será, numa cabeça de uma criança ou de um adolescente, né? Eu sei que hoje esse assunto é muito mais comum do que na minha época, né?
Mas acontece que ainda tem, né, Gisele, aquele fato de, por exemplo, a chamada, como é que tem um termo jurídico ali, alienação parental.
Sim.
A mãe, ah, porque teu pai, papapá, ou o pai, ah, porque tua mãe, tá. E a criança, o pai falando mal da mãe para criança, e a criança ama a mãe, adora a mãe, e o pai falando mal, destruindo a mãe, ou a mãe falando mal pro pai, que a criança gosta do pai, gosta de se encontrar com o pai, tal, e a mãe, teu pai, sabe, como é que fica a criança?
Tudo isso aconteceu comigo, só que eu tinha 28, e, sim, mesmo assim foi um estrago, porque quando tocava o telefone, que eu tava em casa, tocava o telefone, eu via pai, eu entrava em pânico, porque eu disse, meu Deus, se a minha mãe me vier atender, eu não posso atender. Então, assim, é algo que não tem nem como a gente contar, é só quem já passou por isso, para saber o estrago que causa, e não precisa ser assim.
Não precisa. Menos mal que hoje, já como isso já tá fazendo parte da sociedade, tá surgindo uma outra família, né? Porque família não é mais só aquela família que a gente aprendeu, que a gente se criou. A família já é pessoas que convivem juntos em ambientes, né, por essas razões, a sociedade está se preparando melhor e as separações estão sendo menos traumáticas. Com algumas exceções, né?
Sim.
Que tem o número de feminicídio que tem por aí, é uma coisa alarmante, né?
Uhum.
Então, menos mal que muitos casais já entendem isso. Não, os filhos. O nosso problema é outra coisa.
É separado, tem que ser separado.
Muito bem. Bem, Gisele. Boa, interessante essa história aí. Nos faz refletir, nos faz pensar muito. Né? E com certeza tem muita gente em casa se identificando, porque a vida é isso, é assim, a vida como ela é.
Exato.
Tá. Bem, aí você passa por essa turbulência na tua vida que estava vindo de um jeito tranquilo, né? E quanto tempo dura esse teu momento aí de provação, vamos chamar de provação?
Ele durou uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos para limpar o grosso, vamos dizer assim.
Sim.
Os resquícios que ainda ficaram.
Ficam muitas marcas, né?
Ficaram muitas marcas. Então, depois desse período, que daí eu já comecei a trabalhar numa outra empresa também, comecei a trabalhar há 18 anos atrás na Multilight Lanternas, que hoje eu sou CEO dessa empresa.
Depois vamos falar dela também.
Quando eu comecei a trabalhar lá, ainda tinha muitos resquícios.
Uhum.
Né? Eu tinha muito medo de ações muito grandes.
Sim.
Né? Então, eu tinha visto meu pai quebrar a empresa, eu tinha visto o dinheiro atrapalhar, eu tinha visto patrimônio se corroer. Uhum. Então, eu tinha entendido que eu não queria ser empreendedora.
Uhum.
Então, fui para o mercado de trabalho. Entrei nessa empresa. E a minha vida também pessoal também estava destruída. Porque
Sim.
eu tinha me separado. Teve um momento da minha vida que eu estava na casa da minha mãe, eu estava em depressão, ela estava em depressão, eu estava sem emprego. A minha mãe era autônoma, então se ela trabalhasse, ganhava, se não trabalhasse, não ganhava.
Tinha.
Graças ao bom Deus, longe da gente passar fome.
Sim.
Isso nunca aconteceu, mas não foi um momento fácil. Não
Sim,
foi um
imagino.
Momento fácil. E depois disso, então, ficaram os resquícios, né?
Uhum.
Eu continuava com aquele interior meu de pessoa que não é conformada, aquele interior de eu não sirvo para fazer o que me mandam,
Sim.
eu tenho a visão sobre as coisas, eu sou até hoje uma pessoa bem enérgica, bem quero fazer as coisas do jeito que eu entendo que deve ser e não do jeito que os outros querem. Então, isso eu acabava brigando comigo mesmo, porque eu tinha esse sentimento, eu era assim, eu sou assim até hoje, mas eu não queria ter um negócio. E aí, como é que tu faz isso, né? Como
Sim.
é que tu trabalha para os outros sendo assim? Então, eu tive que aprender a dosar isso, mas isso sempre falou muito mais alto, né? Então, não é que eu queira fazer as coisas do
Sim.
meu jeito por teimosia, mas eu enxergava um cenário
Sim.
e naquele cenário eu entendia por aqui, tem que ir por aqui não vai dar certo.
Sim.
Então eu não me conformava em ter que ir pelo outro
Sim.
lado, sendo que eu sabia que aquilo ia dar errado.
Sim.
Né? Então foi um caminho ali de mais alguns anos para talvez hoje, nem até hoje eu não tenha limpado tudo, porque eu também na vida decidi não ter filhos.
Uhum.
Foi uma decisão que sempre que eu pensava no assunto eu dizia não, não, não. Então isso também foi um resquício, porque eu olhava para aquela vida que eu tive. Hoje, se eu pudesse voltar atrás no passado, hoje eu faria diferente.
Uhum.
Porque hoje eu consigo enxergar a parte da minha vida que foi linda, maravilhosa, minha infância, minha adolescência.
Uhum.
Até meus 20 e poucos anos foi perfeita a minha vida.
Sim.
E depois o troço desmoronou, a coisa desmoronou. Mas antes ela foi boa. E não quer dizer que se eu tivesse filho, que eu ia repetir a história. O meu
Sim.
medo era esse, ter filho e repetir a mesma história dos meus pais.
Sim.
E hoje eu entendo que cada um faz a sua história. Então, eu não tenho que repetir padrões dos meus pais. E eu acho que é isso muito que às vezes a gente fica na cabeça, né? Não é porque o meu pai fez isso, não é porque a minha mãe fez isso que eu vou fazer.
Sim.
Que eu preciso fazer. Eu preciso aprender com tudo que passou na minha vida e fazer diferente hoje. Então, tem coisas, resquícios na minha vida que não tem mais como consertar. Hoje eu tô com 46 anos, não é mais saudável, vamos dizer assim, pensar Sim. em ter filhos, normalmente,
Claro.
Sem ajuda, né? Então, tem coisas que não tem mais como consertar. Tem coisas que eu ainda conserto dia a dia. Uhum. Às vezes, quando aparecem... Parece que o mundo me testa a todo momento. Uhum. Então, eu vivo situações no trabalho que eu tenho que tomar decisões difíceis quase que diariamente. E aquilo parece que vem como um teste, né? É, vai lá, tu pode. Tu pode, tu tem a tua base agora. Sim. Tu construiu, tu não depende mais daquilo, né? Então, eu acho que isso talvez eu parta dessa vida para uma melhor ainda trabalhando isso, né?
Sim.
Porque eu acredito que a gente vem para esse mundo com uma missão.
Com missão.
Pra gente, uma missão de vida e pra gente também aprender. Eu acho que esse que foi o meu aprendizado. Conseguir separar os momentos da vida e entender que nem sempre é tudo bom e nem sempre vai ser tudo ruim. Do mesmo jeito que a noite vem, o dia vai nascer, o sol vem. E é uma constante mutação a nossa vida, uma constante mudança.
E os antropólogos dizem, né, que a gente veio para evoluir, né? Quer dizer, a gente, nossa geração está passando, a que vem já está numa evolução diferente, num processo diferente e vai indo. Eu nem consigo imaginar o que vai ser daqui 1000 anos.
Entende? Não, né? Eu acho que nem daqui 5 anos.
Do jeito que está, nem daqui 5 anos a gente não sabe como vai ser. A gente sabe como foi até agora. Eu só sei que há 40 anos atrás eu estava lavrando, estava carpindo, né? Estava sonhando em ser jornalista, sonhando em ser padre, né? E nunca imaginei que hoje estaria aqui no estúdio da Miriam, conversando com a Gisele, como sabe, não. Né? A gente não sabe, né? Mas estamos aí para evoluir. Vamos fazer um intervalo. Paulo, ajuda a Gisele numa música aí, mais uma música? Uma música que tu quer oferecer para ela?
Morrer de Amor do Jota Quest.
Opa, esse tá exigente. Morrer de Amor do Jota Quest. Muito bem. Aqui em rádio a gente faz tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Não tem? Muito bem. Depois nós voltamos para o último segmento, agora é 9h28, 9h28, temperatura 16 graus. Muito bem, 9h32. Estamos com problema de internet aqui, né? Meganet e a Bitcoin aí nos ajuda, né? Tem duas e ficar sem nenhuma. 9h32, a temperatura 16 graus nesta manhã de sábado, dia 18 de abril. Estamos conversando com Gisele Sandri. Gisele, nós temos 20 minutos. Não passa o tempo, né? Não passa o tempo. Eu tenho teu currículo aqui. Bom, falou da tua vida bem pessoal mesmo, né? E nos trouxe aqui uma situação que é tua, né? E você hoje está aí. A pergunta que eu te faço: Você disse que mais ou menos 6 anos, depois ficou algumas sequelas ainda, e você foi trabalhando elas, certamente já muita coisa de lá para cá mudou. Como é que foi, então, esse início, esse reinício? Eu não posso ficar aqui nessa situação, eu tenho que seguir em frente. Como é que foi isso, essa arrancada para o recomeço? Porque você é um recomeço, né?
É um recomeço. Eu teve um momento que eu estava tomando um café com duas pessoas, duas amigas, eu posso chamar. Sim. Hoje uma delas é, eu chamo de segunda mãe. E eu estava longe de Deus, né? Uhum. E eu conversei com elas que as coisas não estavam muito bem, né? As coisas... Elas andavam na minha vida, mas era tudo meio assim, sem rumo, vamos dizer assim. E eu disse para elas que eu achava que estava faltando alguma coisa. E aí elas me falaram, né? Gisele, tem um lugar assim, que é um, não é espírita, é todas as religiões juntos. Eu não lembro como é que fala isso, mas é universalista, eu acho, alguma coisa assim. E depois desse dia que eu fui nesse local, eu comecei a integrar Deus de novo na minha vida, né? Eu sou católica, né? E depois disso que eu fui nesse lugar universalista, eu talvez não queria voltar direto para a Igreja Católica, porque eu precisava culpar alguém, né?
Sim.
A gente precisa culpar alguém pelo que aconteceu. E eu comecei a ver Deus de novo, né? Entender que nos momentos mais difíceis ele estava do meu lado, ou talvez estava me carregando no colo. E as coisas foram acontecendo na vida. Então eu comecei a trabalhar 18 anos atrás na Multilite Lanternas. A Multilite é uma empresa, quando eu entrei, totalmente familiar, era a família que administrava. Ela passou por muitas dificuldades. Nesse momento que ela estava com dificuldades, eu estava lá. E pasme, né? Eu que tô com tanto medo de tudo que aconteceu na vida do meu pai, uma empresa que quebrou, eles que se separaram, problema com dinheiro, fui entrar numa empresa que num momento ali na frente também passou por isso. Por isso que eu digo, o caminho te acha.
Sim.
Né? Eu fui parar exatamente numa empresa que depois de um tempo teve problemas. E contando rapidamente, que a gente tem pouco tempo, chegou um momento que a empresa realmente passou por grandes dificuldades. Uhum. Teve o setor automotivo em 2018, ele viveu uma crise muito grande. A empresa vinha bem, ela apostou em fábrica nova, em maquinário, e as coisas não aconteceram. E ali começaram os problemas, né? E um dos filhos do casal, Salete e Remo Boff, que são os proprietários da Multilite, ele que era a pessoa para ser herdeira do negócio, ainda vai ser, claro, mas ele que estava tocando o negócio, ele já tinha planos de sair do Brasil, de tocar um negócio em outros países, e ele estava já em andamento com esse plano. Quando tudo isso aconteceu, ou ele desistia dos planos dele e ficava ali para assumir tudo o que estava acontecendo, ou ele continuava os planos dele e os pais deles tinham que resolver. E não tinha mais como ele voltar atrás. Então, eu me deparei numa situação de uma empresa que o negócio é um negócio próspero, porque são lanternas automotivas da linha pesada. A linha pesada dentro do Brasil e fora do Brasil também é algo imensurável, praticamente, de tanto caminhão que a gente tem rodando e ônibus nas estradas. E eu me peguei naquela situação. Eles não tinham condições mais, a Salete e o Remo já estavam há um tempo longe do negócio. Então, eles não tinham condições de administrar aquela situação que estava acontecendo. E eu lembro que ninguém me pediu, né? Uhum. E eu acho que é ali que a Gisele, de verdade, de 28 anos, ela voltou. Uhum. No meio de uma dificuldade, no meio de uma empresa que eu já estava há muito tempo lá trabalhando, no meio de muitas famílias que estavam envolvidas, ou se tomava uma atitude naquele momento, se tomava uma decisão, ou a empresa ia quebrar. E naquele momento ninguém me pediu nada. Eu simplesmente tomei a frente das coisas, comecei a decidir, fui atrás da recuperação judicial para a empresa, entramos em recuperação judicial, e ali eu acho que vem a minha cura, né? Como principalmente na parte profissional, mas não tem como dizer que não é a pessoal também, né? Eu, em 5 anos administrando a empresa, eu consegui reverter todo o prejuízo que a empresa teve e administrar toda esse passivo dentro de uma recuperação judicial.
Legal.
Que hoje a gente já está com o pedido, o juiz só falta assinar o pedido para a gente sair. Sim. Mesmo nesse momento, que é um momento econômico que não é muito agradável, vamos dizer. Sim. Assim, a gente sai da recuperação judicial e a empresa está toda estruturada, está com um projeto de expansão. Então, eu acho que o que aconteceu não foi por acaso. A empresa que eu acabei ficando mais tempo na minha vida não foi por acaso. Todo esse movimento que aconteceu dentro da empresa e eu ter assumido isso também não foi por acaso. Então, isso hoje me faz retomar aquela Gisele de 28 anos, destemida, que não tinha medo de nada, que abraçava qualquer coisa. E, principalmente, entender que isso provavelmente não é só comigo que acontece. A gente tem uma força interior muito maior do que a gente imagina.
Sim.
Só que a gente só coloca ela para fora em meio a grandes dificuldades. Senão tu acaba deixando ela quietinha ali. E não deveria ser assim. A gente deveria puxar ela realmente para os nossos projetos, né? Então ali eu entendi a força que eu tinha, eu retomei a confiança no meu... em mim, não é nem no meu profissional. Eu retomei a confiança em mim.
Sim.
E consegui reestruturar essa empresa. E consegui também, tive o meu casamento, que fazem, me ajuda, Paulo Ricardo, 7, 8 anos.
Sete anos.
7 anos que a gente é casado, eu não sou muito boa com o tempo. E eu não acreditava mais que existisse a possibilidade de ter um casamento feliz, que marido e mulher pudessem se dar bem, construir. Sim. Junto. Porque por mais que eu vivi tudo isso, eu vivi a parte boa, a minha mente acabou registrando só o lado ruim.
Sim, porque você se bloqueia todo, né?
Então, né? Como o dinheiro para mim fazia mal, ser empreendedor era uma coisa que eu não queria, casamento para mim eu também achava que não quero, porque... Tudo eu imaginava que podia acontecer igual. Então, hoje, eu volto a ser a Gisele de 28 anos. Às vezes, ainda vem uma questão ali na minha cabeça que me remete ao passado. Mas hoje eu tenho uma vida feliz. Eu moro onde eu amo, que é no interior. Eu estou cercada de animais de estimação, que eu amo animais de estimação. Gosto do que eu faço na minha profissão, amo gestão de empresas, amo gestão de pessoas, ajudar pessoas principalmente. Hoje sou mentora de pessoas também, de empresários. Sou muito bem casada, né? Sou muito feliz no meu casamento. Tenho muito para construir. Gostaria de poder voltar no tempo, né? Gostaria muito de ter a consciência de 46 anos, mas ter 30 anos ainda para poder fazer muito mais. Mas hoje eu me sinto realizada. Eu tenho muitos objetivos que eu quero atingir, porque diz que quando a gente atinge todos os nossos objetivos, a gente está pronto para ir, né? Então eu tenho ainda muitos para atingir e espero que demore para concluir todos. Mas hoje eu me considero uma pessoa feliz e realizada.
E assim, Gisele, uma coisa que eu sempre coloco, mais no sentido de colocar do que perguntar, nós somos frutos de uma cultura, de uma sociedade. Eu não gosto de dizer a palavra exatamente como ela é, mas é que é a palavra, então eu tenho que dizer, né? Sei que tem muita gente que não gosta, às vezes tu exagera. Nós somos fruto de uma cultura machista.
Eu concordo.
Né? Machista. E aí, como é, porque vocês mulheres, vocês, a luta de vocês é maior do que a luta do homem. Porque vocês têm que vencer, inclusive, esse obstáculo. Vencer, porque ninguém dá para vocês o espaço. Vocês têm que conquistar. E tem mais isso na luta de vocês, que é conseguir quebrar essa barreira.
Sim.
E hoje você é CEO de uma empresa, você é uma mulher CEO de uma empresa, que tem uma história que você me contou aí, né, de falência e de dificuldades, e aí cai nas mãos da Gisele, que vem de uma situação adversa, e a mulher. Essa mulher, vai fazer nada.
Ser mulher, principalmente, porque eu acho que a mulher, ela é muito bem vista em negócios femininos. Se tu trabalha com estética, se tu tem uma boutique, enfim. Eu acho que ali tá tudo certo.
Uma loja de roupa.
Uma loja de roupa tá tudo certo. Mas quando a mulher está inserida num mercado que é masculino, que é o caso da Multilite, a Multilite é uma indústria de lanternas automotivas da linha pesada. Sim. Então, é um ramo masculino.
Sim.
Né? Então, eu já cansei de ir em reuniões de negócios que as pessoas não me olhavam. Principalmente quando eu ia com homens junto, com Sim. vendedores, enfim, junto, as pessoas, os outros homens, os clientes, não me dirigiam a Sim. palavra, não me dirigiam o olhar. E isso sempre me incomodou muito, porque eu penso, gente, Deus fez o homem e a mulher Sim. iguais, no sentido de pensamento, de raciocínio, enfim, os dois têm as mesmas Sim. condições. Por que a gente não pode... Né? Não existe essa barreira. Não, eu não sei por que essa barreira ela um dia foi criada. Mas ok, eu entendo, eu também concordo contigo. O mundo ele é muito, muito machista. Né?
A mulher no Brasil, por exemplo, vai fazer 100 anos em 2032 que ela teve direito ao voto.
E é pouco, né? Pouco tempo, 100 anos.
Então imagine. Ver.
Então, eu sempre tive também essa dificuldade de estar em uma rodada de negócios, em uma mesa de negócios, e as pessoas me verem como uma profissional. Eu vou dizer, eu sei que também o que eu vou falar também não é muito bonito, mas muitas pessoas no passado olhavam e diziam, ela é amante do seu remo.
Né? Ou a secretária. Amante ou a secretária.
Era assim que as pessoas
viam. Ainda é.
Mas eu digo ainda é menos, sim, porque né? não muito tempo atrás a gente estava num grupo de empresários, uhum. o Paulo trabalha comigo, na Multilite também, e a gente foi para uma rodada de conversa uhum. num grupo de empresários, onde todo mundo sabia que todo mundo era empresário.
Sim.
E a gente começou a conversar, e eu comecei a conversar, o Paulo falou, a terceira uhum. pessoa que estava ali falou também, o cara não me olhava. Ele não me olhava. E quando eu falava alguma coisa, ele fazia de conta que ele não ouvia, ele só conversava com o Paulo. Eu disse, mas meu Deus!
Mas o que é isso? Revoltante, né? Quer dizer, não sou ninguém. Sabe que eu sou mulher? Né?
Não, eu fiquei.
É aquela história.
Pia da vida.
Que sua mulher tem que meter o bico aqui. É bem aquilo ali, né? Bem esse pensamento, né?
Exatamente. Mas aí depois, quando. Eu acho engraçado que daí depois, quando o teu nome começa a vir a público, que foi o que aconteceu comigo, o meu trabalho começou a ser divulgado, visto e reconhecido, aí as pessoas vêm te apertar a mão. Ah, agora não quero, né? Agora tu vai Sim. apertar a mão do Paulo.
Exatamente, viu? Não, mas é bem assim mesmo, por isso que a gente fala. Porque é assim, claro que já diminuiu. Pouco, né? Diminuiu um pouco, mas ainda tem isso aí, né?
Ainda tem.
De não entender que a mulher tem capacidade e a questão não é um ocupar o espaço do outro. Bom, aquela velha frase, né? Como é que dizia assim? Que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Atrás. e discursos de alto nível, né?
Eu acho que se complementam, mulher e homem se complementam.
Lado, né?
A gente é muito mais emocional, a gente é Sim. muito mais intuitivo, o homem é muito mais de botar a cara, fazer, lá, brigar. E quando tu consegue unir Sim. essas duas coisas, não tem como as coisas não darem certo.
Se a gente pegar a história da nossa agricultura familiar, que é nossa, que é forte aqui na nossa região, nós somos a agricultura familiar aqui, a gente vai ver que a mulher sempre esteve ali na família, lá não opinava no grande grupo porque ficava feio, a mãe dá um conselho, uma sugestão boa e dá certo, então é feio, então ela podia falar lá fechada no quarto, aí podia falar, mas ali no meio de todo mundo não, porque a ideia era do homem, mesmo que fosse dela, né? Então a gente sabe disso. E eu sei que muita gente não gosta, mas eu falo porque eu percorro o interior, eu conheço o interior, conheço as histórias, eu sei que foi assim. Sou filho de agricultor, era assim. Um problema de dívida e tal, mas quem sabe nossa gente faz assim, quem sabe a gente pega um dinheiro emprestado lá do vizinho, depois paga o juro e resolve a situação aqui, quem sabe. Sempre, quem sabe a gente faz assim, amanhã vamos pensar o que fazer, né? Sempre a mulher esteve ali fazendo isso. Só que não podia aparecer.
Não podia aparecer, isso mesmo.
Né? e não podia aparecer. Então sempre esteve ali em todas as áreas. É que nós que a gente não viu, não percebeu. E se muitas coisas hoje existem por aí, grandes e resolvidas, pode buscar a história para ver se não tem uma mulher. É só pegar as grandes empresas de Farroupilha. Pega as grandes empresas de setor malheiro de Farroupilha e vai ver a história, como é que começou.
Uhum, sim.
É. Agora vamos na pesada, que aquilo é do homem mesmo, o homem que levanta o aço e tal. A história da Adélia Ebele.
Uhum.
É. O setor metal mecânico na nossa região, em Caxias do Sul, surgiu como? Com a Ebele. Quem é que tocou o negócio?
Uma mulher.
A Adélia, não, a Dídia Bandeira. A Adélia era a rainha da festa da rua. A Dídia Bandeira. Né? Foi ela que foi a primeira metalurgia. Né? Então é isso.
Sim, a gente vai falar de Anselmi também.
Sim, que ele não quis dizer o nome, mas Anselmi, Biamari, Companhia
Limitada. Todas essas empresas grandes. Não tem essa, não é só a mulher que dá certo e não é só o homem que dá certo.
Não, é junto. Né?
É junto, os dois podem, sim, os dois conseguem, os dois fazem. Então tem grandes empresas que administradas por homens, tem grandes empresas administradas por mulheres. Isso não é mais uma questão, ainda é cultural, mas a gente vê que não precisa mais ser, vamos dizer assim, né? É. Não precisa mais ser dessa
forma. Atenção, agora parou um pouco, o que me chamava, eu trabalho muito com futebol também, então a gente vê muito esse universo. Me chamava atenção quando vinha uma árbitra apitar um jogo, apitar um clássico, um jogo do Campeonato Brasileiro. Era a página central, né? Como se fosse uma coisa, tipo assim, mudou o mundo, olha aqui. Não, sabe? Ela é árbitra de futebol, não é a mulher. Está pitando é uma árbitra de futebol. Qual é a diferença?
Mas você sabe, José, o que eu acho, onde se define o papel da mulher e o papel do homem? Dentro de casa.
Bom, aí.
Dentro de casa, a mulher tem que ser mulher, o homem tem que ser homem. É. Né? Ali eu acho que talvez hoje toda essa questão de feminismo e também de machismo, as pessoas estão confundindo isso. Eu acho que profissionalmente é uma coisa, mas dentro de casa é imprescindível que a mulher seja a mulher, mulher seja a dona do lar,
gestora,
a quem cuida do lar, a quem cuida das pessoas dentro do lar, a quem organiza as roupas, quem passa a roupa. Eu passo a roupa do meu marido todos os dias de manhã. Então, esse papel de mulher, esse precisa ser preservado, porque senão a gente cria um problema dentro da família. O que a gente vai ensinar para os nossos filhos? Né? Eu acho que ali, sim, dentro de casa, mulher tem que ser mulher, homem tem que ser homem.
De uma forma que não é um trabalho escravo dela.
É o trabalho de amor, de carinho, de fazer as coisas de... É fazer as coisas para a família, preparar o café da manhã, lavar a roupa, arrumar a cama. Isso não é tarefa, eu não chamo de tarefa de mulher. Eu acho que isso são tarefas de que a mulher mostra o carinho que ela tem com a família. Que isso sim, isso tem que ser mulher.
E se o homem tiver que botar um avental e lavar a louça, nenhum problema.
Nenhum problema.
Não é uma questão de... Né? Você pega bem, são os papéis.
São os papéis.
Até porque a mulher, o jeito dela administrar uma empresa é diferente do homem.
Uhum, com certeza.
É diferente. O jeito dela fazer a gestão aí fora, profissionalmente, é diferente. Mas não é porque é diferente que ela não tem que fazer e o homem tem que fazer. Né?
Isso mesmo. Então,
bem, a gente vai longe, né, nesses assuntos.
Vai,
né?
Vai muito.
Mas assim, Gisele, para a gente concluir. Então, você hoje está ali na...
Multilight Lanterna.
Mas você tem MBA aqui, você tem um monte de coisas aqui.
Sim,
que é para... Foi buscar aperfeiçoamento naquilo que você escolheu ser hoje.
Mas você sabe, José,
gestora,
que eu te digo, eu não estou deixando de incentivar as pessoas a estudar. Eu acho que estudar é primordial. Mas onde tu tem experiência é na linha de frente, né? No campo.
Ah, sim.
Saiu pro campo é que tu vai ter a experiência, né? Então, acho que o dia a dia te ensina muito mais do que uma faculdade.
Sim. Eu dei uma passada assim bem rápida no teu artigo. Me chamou a atenção aqui que alta performance não é isso aqui.
Isso aqui.
Alta performance não é talento.
Não é talento.
E você sabe que ontem a gente estava transmitindo o jogo do basquete do Corinthians e o Caxias Basquete, e aí foi feita uma homenagem ao Oscar, né? Cestinha que morreu ontem, Oscar, foi basquete brasileiro se deve ao Oscar. E ele tinha bem esse pensamento. Não, a questão não é talento. O talento você tem, do professor, tu tem, tu, né? Mas não fica só sentado no talento.
Não, eu acho que a gente pode até pegar essa questão do esporte para falar sobre, sim, isso. É, alguns nascem já, sim, né? Tem jogadores de futebol famosos que, quando eram pequenos, sem técnica nenhuma, já dominavam, sim, a bola. Mas tem outros que a gente sabe também que não nasceram sabendo tudo, não nasceram com o dom, vamos chamar assim. E como é que eles se tornaram atletas de alta performance?
Cristiano Ronaldo.
Treinando. Então, todo santo dia, e não importa se faça chuva, se faça sol, se a chuteira tá furada ou é nova, ou se tiver que jogar de pé descalço, os caras estavam lá treinando, né? Então, por isso que eu digo, eu afirmo, talento, alta performance não é talento. Uhum. Ela é treinável. Tu precisa praticar todos os dias. E por isso que eu falo também que nenhuma faculdade vai te ensinar o que tu aprende na linha de frente quando tu tá jogando o jogo.
Sim.
Ali, no dia a dia, que realmente tu vai aprender a fazer o teu trabalho. E, sim, dia a dia, superando todos os desafios, tu te torna uma pessoa talentosa naquilo que tu tá fazendo.
Como disse, se torna bom.
Se torna bom.
O Cristiano Ronaldo é isso. O Cristiano Ronaldo, ele não é um jogador de futebol. Ele se transformou no jogador, num atleta.
Se transformou.
Pelo treino, exatamente por essa correção.
Extremamente disciplinado.
Disciplinado. Ao contrário do Ronaldinho, que nasceu com aquela... Né? Mas também ele só fez mais bem feito porque treinava.
Exatamente, com certeza. Ele nasceu com o dom, mas talvez aquele dom sem treinamento não ia ir para frente.
Adiantar, né? Muito bem, muito obrigado, Gisele, pela tua presença. Eu só preciso saber um pouquinho, bem rapidinho, como é que você conheceu o Paulo.
Ah, o Paulo. Foi no trabalho.
No trabalho.
Foi no trabalho. O Paulo, a gente foi fazer uma viagem juntos, né? De trabalho, de negócios e... É, eu vou contar, tá? Ele se apaixonou por mim quando na volta, né? Uhum. E ele fala isso, talvez ele não queira afirmar hoje, mas ele falava. Uhum. Na volta do avião, eu disse pra ele, sabe quando tu não tá com interesse nenhum?
Sim.
Eu não tinha interesse nenhum nele,
sim,
né? E eu olhei pra... Eu olhei pra ele e disse assim, tu me desculpa, mas o meu sapato tá apertando e minhas calças estão apertando. Eu tirei o sapato dentro do avião e abri o primeiro botão da calça. Eu vi que ele me olhou assim e eu só pensei, deixa, eu preciso, sim, ficar confortável. É. Segundo ele se apaixonou por mim ali.
Ele já tava de olho, ainda você facilita.
Aí tu pensa, gente, quando que uma mulher achou que... Sim. Tirando um sapato, abrindo o primeiro botão da calça, ia conquistar um homem. Nunca na vida, né?
Ele só tava esperando o momento. Já tava de olho, né, Paulo? Já tava de olho há tempo. Eu ia perguntar quem que botou ele primeiro, você ou ele, mas acho que foi ele, então.
Foi ele.
E você facilitou, né?
Foi ele,
Ah, que bom, que bonita história, né? Então, há quanto tempo juntos?
7 anos.
Oito anos,
né? 8 anos. Que maravilha, então. Que bom, né? E trabalham juntos, então.
E trabalhamos juntos. E dá certo.
Não, dá, claro, dá que dá certo. Essa história de dizer que casal trabalhando na mesma empresa, ou dono da mesma empresa, os dois juntos não dá certo, é a história, dá
a
certo.
A gente divide dentro de casa, sim, a gente fala de trabalho, sim, em casa, a gente fala de vida pessoal no trabalho. Aquele estigma que se fala, em casa não pode falar de trabalho.
Sim.
Todo mundo, quando a gente começou a trabalhar junto, disse, cuidado com isso, vocês, uhum, vão estragar o casamento. Não, a gente... conversa, tomando banho, a gente conversa sobre trabalho, tomando café, e é muito saudável. Sim. A gente consegue adiantar muita coisa, muito assunto da empresa ainda em casa. E não prejudica em nada. Nosso casamento nunca prejudicou. É mais do que isso. A gente tem assuntos em comum.
Vocês encontraram o time certo, né?
Exatamente.
Muito bem. Então, parabéns e obrigado por ter vindo.
Obrigada pela oportunidade, foi um prazer essa conversa. Acho que foi uma das melhores conversas, melhores entrevistas que eu tive, legal, fiquei bem à vontade. Isso. E eu acho que falar dessas experiências da vida, claro, pessoal, claro, e das dificuldades que a gente viveu, traz um pouco para as pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido que eu vivi, e saibam que tem uma luz no fim do túnel. Vai atrás dela que tu vai chegar e acredita em Deus.
Esse ponto de partida, né? Acreditar em Deus. Por mais que está difícil, pode ter certeza que ele está ali te carregando, e não esqueça disso, né? Muito bem, 9h57, na sequência vem o programa Cursílio em Movimento, hoje com o Antônio Chielli e a dona Janete, né? Já estão ali preparando o material. Então, daqui a pouquinho, aqui na Miriam Caravaggio. E o Gente que Faz volta na próxima semana, próximo sábado.
A Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.